O que é chips? É inteligência aplicada. Quer dizer, chips é basicamente conhecimento e recursos humanos. Essa fábrica trabalha com 17 gases altamente tóxicos, inclusive cianureto. Se tiver um vazamento, você tem 20 segundos para tirar os trabalhadores da sala limpa. Então, é uma difusão gasosa, é altamente complexa. É em Porto Alegre, é em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Porto Alegre a fábrica. Então, quem está dirigindo a fábrica é o Silon, que foi quem dirigiu a construção do Sincrotron em Campinas, com o professor Rogério Sequeira Leite. É um físico de grande renome e nós estamos na expectativa de começar a rodar. Nós vamos demorar um ano e meio para aprender a fazer chips. Mas com essa fábrica, que estará para a história dos chips, como esteve o Brasília, o Xingu, nós vamos começar o processo de aprendizado, nós vamos formar recursos humanos. Não é uma fábrica que vai começar tendo lucro. É uma fábrica cujo papel é um laboratório fábrica de formar recursos humanos estratégicos. E na outra ponta, com Ciência Sem Fronteira, nós estamos fazendo parcerias para colocar engenheiros nas linhas de frente. Uma fábrica de chips moderna precisa de 1.000 engenheiros na linha de produção, 1.000 engenheiros eletrônicos. Então não é um desafio qualquer, mas é uma grande possibilidade histórica. Próximo, por favor. Essa aqui é a RNP, é uma instituição do nosso Ministério que cuida do Programa Nacional de Banda Larga para Pesquisa, banda larga pública. Nós estamos colocando banda larga até 10 gigabytes, em todas 25 gigabytes. Enfim, nós estamos colocando isso em todas as universidades, institutos de pesquisa federal, na rede de hospitais universitários. Investimos esse ano 250 milhões de reais para expandir especialmente a região norte, que é um grande déficit na área de banda larga. Estamos trabalhando com o Ministério de Comunicações lançar um satélite dedicado público para cobrir a região norte do país. Nós não vamos chegar com fibra ótica nas pequenas cidades da Amazônia tão cedo. Não há como. O custo, a parte operacional é absolutamente inviável. Então, nós temos que iluminar a Amazônia por satélite junto com esse esforço de chegar nos polos mais dinâmicos. Por exemplo, nós trouxemos fibra ótica agora da Venezuela para Manaus. Chegou em Manaus a fibra ótica, já está plenamente ocupada a capacidade. Então, há uma grande demanda por banda no Brasil todo, na região norte. O PADIS vai dar incentivo. Nós esperamos aí 70 bilhões de reais de investimento das empresas até 2014. E a RNP dá o suporte na área pública. Próximo. Complexo Industrial da Saúde. Queria aqui também saudar o seu Barbano, que está aqui, o presidente da Anvisa, que vem fazendo um trabalho muito importante para o Brasil. Queria destacar esse setor, porque aqui aumenta a demanda por saúde, aumenta o acesso da população ao SUS. O déficit comercial nessa área é de 12 bilhões de dólares. Fármacos, medicamentos e equipamentos de saúde. Eu fico muito feliz de ver a Anvisa nesse primeiro semestre, de seu Babano, quero aqui publicamente elogiar o teu trabalho, aumentou em 88% a liberação de genéricos em relação ao primeiro semestre do ano passado. Essa é uma forma de a gente desenvolver a indústria nacional. É a forma de desenvolver tecnologia e baratear o custo para o SUS. Agora, nós precisamos olhar vacinas, hemoderivados, reagentes para diagnóstico e a indústria de equipamentos, aparelhos não eletrônicos, aparelhos eletrônicos, tomografia, aparelhos de prótese, órtese e material de consumo. Nós estamos importando até luva, seringa, quer dizer, temos um grande desafio aqui, um grande mercado. E o poder de compra do SUS é muito importante. O próximo. Olha os dados do Complexo Saúde. Mercado mundial, 1 trilhão de dólares. Indústria farmacêutica, 670 bilhões de dólares. Reagente, 25 bilhões. Vacina, 9 bilhões. O Brasil tem 1,2 do mercado mundial. Um déficit aqui, o ano passado, na realidade, foi só na parte disso. Se a gente incluir tudo, vai para 12 bilhões de dólares. Metade do mercado de saúde é SUS. 25% dos medicamentos é o setor público que compra. Então, a nossa capacidade de compra é de 8 bilhões de dólares, de reais. O governo, no Brasil maior, estabeleceu que a política de compras pode priorizar aqueles que produzem e geram inovação e emprego no Brasil. Com isso, nós podemos impulsionar esse setor e gerar tecnologia, principalmente porque os genéricos, nós estamos dominando tudo que é síntese química, mas não estamos ainda desenvolvendo a área dos biológicos. Então, a Anvisa tem um grande desafio, eu sei que o senhor está trabalhando fortemente nisso, de um marco regulatório que seja associado à inovação no Brasil. Ou seja, nós precisamos repensar a regulação Nós entramos errado na OMC nessa área, abrimos mão dos nossos laboratórios nacionais. A Índia não. Ficou 15 anos sem adesão. Quando entrou, tinha um setor muito forte e robusto de medicamentos. Então, o Brasil precisa ter muita inteligência estratégica. O genérico cresceu 300%. Mas, capital multinacional tinha 12% do mercado, hoje tem 40%. Então, os laboratórios nacionais precisam ter uma estratégia de fusão, de fortalecimento, de P&D, e nós temos que ter uma política estratégica de pesquisa. Eu fico muito feliz que o ministro da Saúde tenha anunciado R$1,5 bilhão de reais de recursos para investimento em P&D na área da saúde, equipamentos, fármacos e medicamentos. Então, essa é uma área absolutamente estratégica para o nosso ministério. Próximo. Energia limpa. Você veja a matriz energética, né? Está aqui o mundo, 81% é emissão de carbono, não renovável, OECD 84%, o Brasil é 10%. Nós temos uma matriz extremamente limpa, a mais limpa entre os países importantes da economia mundial. Mas, próximo, nós temos um grande espaço, quer dizer, no mundo está crescendo 30% ao ano os investimentos em energia limpa, são 243 bilhões de dólares. No Brasil, nós somos o sexto país do G20, 7,6 bilhões de dólares, 40% biocombustível, 31% energia eólica e 28% em fontes renováveis. No caso da eólica, nós vamos aumentar em 7 vezes o parque eólico até 2014, energia já contratada. Então, ainda é pequeno o parque, mas vem uma forte expansão e ela já tem preços competitivos. A capacidade instalada de energia limpa, e para o Nordeste isso aqui é muito importante. O Brasil é o nono, 14 gigawatts é a nossa capacidade instalada em energia limpa. Próximo. Eu diria que a eólica está crescendo fortemente, vai crescer 7 vezes até 2014. O etanol, colocamos R$1 bilhão do BNDES FINEP para etanol de segunda, terceira e quarta geração, que é hidrólise enzimática, hidrólise ácida e gasificação. Isso aqui vai dar um ganho espetacular de eficiência no etanol, especialmente para a produção de energia. E o grande desafio agora é o smart grid, quer dizer, uma rede elétrica inteligente de distribuição de energia. Você vai ter um dispositivo digital, um computador, na entrada da sua casa, quer dizer, não é um computador, mas um equipamento inteligente que vai organizar a distribuição de energia. Então, você vai lavar a louça, ele vai ligar a máquina 1 hora da manhã. A roupa, 2 horas da manhã, a geladeira vai desligar no pico. Quer dizer, você vai ter uma internet das coisas inteligente. Com isso, nós vamos estimular a energia solar doméstica, porque industrial. O excedente de energia volta para a rede, porque você não consegue armazenar, e você abate da sua conta de energia. Então, o smart grid vai dar um grande salto na energia fotovoltaica e na energia elétrica. E agora nós estamos sendo procurados por grandes empresas, principalmente Espanha, e Ásia, China, Japão, as maiores do mundo, com grande interesse em investir no Brasil. E a ANEEL está bem avançada já no edital do Smart Grid. Isso aqui vai mudar a estrutura, a eficiência energética, vai aumentar a eficiência, vai economizar energia, vai racionalizar o sistema e vai impulsionar a eólica e a solar, principalmente a solar, que o Brasil tem um potencial fantástico, é uma energia limpa. Agora, nós precisamos desenvolver tecnologia própria. O outro esforço que nós estamos fazendo aqui é que o Brasil volte a produzir terras raras. Nós éramos produtor no início do século, depois o Japão entrou, a Índia, e hoje a China tem 97% da produção de terras raras. São 17 minerais estratégicos. Então, por exemplo, os rotores de eólica é terra rara. Carro elétrico, terra rara. Silício, terra rara. O Brasil tem grandes jazidas de terras raras. Se nós entrarmos nesse mercado, e a Vale tem demonstrado interesse de entrar, nós estamos negociando com a Vale fortemente a entrada deles nesse segmento, nós vamos aumentar muito a nossa competitividade nessa área eólica, fotovoltaica e toda essa indústria portadora de futuro, que hoje a China tem praticamente monopólio da oferta de terras raras. Então, esse é um grande esforço do Ministério. Próximo. Na área de economia verde sustentável, nós divulgamos uma pesquisa que eu queria aqui de forma muito breve apresentar, que eu acho que muda o padrão de discussão sobre a Amazônia, que é um trabalho da Embrapa com o INPE, que chama Terra Class, a pesquisa. O que é que essa pesquisa viu? Usando as imagens de satélite, nós fomos analisar como está a ocupação do solo que foi desmatado na Amazônia. Senador Flecha, o que que aparece? 719 mil quilômetros desmatados, 18% da Amazônia foi desmatado. 46,7% é pasto limpo. Ou seja, teve investimento, tem braquiária, baixa produtividade, tem muito potencial para aumentar a produtividade, mas é pecuária. 21%, 150 mil quilômetros quadrados, é a mata voltando, se regenerando, é mata secundária. Isso não está no nosso inventário de emissão de carbono, é um grande sumidouro de carbono. Quer dizer, a Amazônia sequestra carbono, sim, numa escala impressionante, são 150 mil quilômetros quadrados que está sequestrando carbono. Terceiro, 15% é pasto sujo ou regeneração com pasto. Ou seja, essa área aqui é de baixíssima produtividade na pecuária. Só 5% é produção de grãos. Agora, o que é o dado mais impressionante? Só 0,1% em mineração, portanto, mineração não tem nenhuma importância em termos de área. Tem importância nos recursos hídricos, tem que fiscalizar, mas não tem importância na área. E 0,1% é a área degradada. Ou seja, o solo da Amazônia é muito fértil, é muito forte, é muito resistente, não se degrada e a floresta volta quando você para de atuar. Ou seja, com a área desmatada que nós temos, nós podemos não só aumentar a eficiência da pecuária, aumentar a produção de grãos sem desmatar, e podemos recuperar a floresta sequestrando carbono numa área de 150 mil quilômetros quadrados. Portanto, o Brasil tem como equilibrar na Amazônia uma pecuária e uma agricultura competitiva, moderna e eficiente, com a preservação ambiental e não desmatamento. Quer dizer, o Brasil tem como ter um modelo equilibrado e nós precisamos recolocar o debate sobre a questão ambiental no âmbito da Amazônia. Eu acho que essa pesquisa, e como é Embrapa e INPE, quer dizer, o INPE é a instituição melhor classificada no ranking internacional de pesquisa, está em 35º lugar, e a Embrapa é o segundo, que está ali em torno de 46º, 47º lugar. São as duas melhores instituições brasileiras trabalhando junto e mostrando a perspectiva da Amazônia, uma perspectiva nova. Se dizia que a Amazônia, o solo se degradava facilmente quando desmatado, não é verdade. O solo é forte, resistente, fértil e a mata se regenera com muita facilidade. Então, nós temos aí um belo caminho para discutir a Amazônia, perspectiva da Amazônia. Próximo. Isso aqui, senador Flecha, é o esforço que nós estamos fazendo também, paralelamente, agregar valor agregado à biodiversidade. Quer dizer, nós precisamos gerar valor agregado à floresta em pé. E isso é pesquisa, é fármacos, é alimentos, é frutas, é pescado, que é uma grande fonte de riqueza da Amazônia. Essa aqui é a fábrica de bacalhau que nós inauguramos lá, um ministério com uma mirauá, para fazer o pirarucu, o bacalhau do pirarucu. Quer dizer, nós precisamos fazer parques tecnológicos, incubadoras de base tecnológica, que usem a biodiversidade da Amazônia como matéria-prima. E isso é absolutamente estratégico. Senador João Pedro, que se empenhou muito para que isso acontecesse, está aí o resultado, que eu acho que é um avanço espetacular para o futuro da Amazônia. Próximo. Bom, esse é o outro parque tecnológico que nós fizemos com a CEBIC, com a Câmara Brasileira de Indústria da Construção. Nós fizemos um convênio, o Ministério, a CEBIC, a UNB, vai ser aqui em Brasília, e o BRE, que é a Instituição de Pesquisa de Construção Sustentável, é a empresa do governo inglês que construiu o Parque Olímpico. E nós estamos construindo aqui um parque tecnológico em Brasília para mostrar o que tem de mais avançado em tecnologia da construção civil e em sustentabilidade ambiental. Tem muita coisa importante acontecendo nessa área. A nossa ideia é construir outros parques em outras áreas do Brasil, Rio, São Paulo, Nordeste, Região Norte, para desenvolver tecnologias, para mostrar as formas mais avançadas de produção. Construção civil não é mais tijolo, pá e cimento. São novos materiais, novos métodos de construção, iluminação natural, economia de energia, sequestro de carbono. Quer dizer, isso aqui é uma perspectiva fantástica que nós estamos abrindo aí junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil para mostrar o que tem de mais avançado em termos de inovação e sustentabilidade. Próximo. Próximo. Bom, agora eu vou entrar numa outra área. Então, em termos de... A primeira coisa que eu queria mostrar, o Ministério está se dedicando a impulsionar a nova economia brasileira. olhando a economia portadora de futuro, que é a economia do conhecimento e a economia verde, e buscando impulsionar parcerias com a indústria, com a CNI, como nós fizemos com a Embrap, com a CEBIC, com os grandes complexos estratégicos de TI, fármacos, enfim, defesa, procurando desenvolver tecnologia e impulsionar a inovação. Esse é um segundo tema. Nós estamos criando um sistema de monitoramento dos desastres naturais. 58% dos desastres naturais no Brasil é inundação. 14% é seca, somente aqui no Nordeste. 11% é deslizamento. É aqui que morre mais gente. O que é que nós estamos... As chuvas são responsáveis por 69% das ocorrências. O que é que nós estamos construindo? Próximo. O CEMADEM, que é o nosso Centro Nacional de Monitoramento e Alerta contra Desastres Naturais. Hoje nós abrimos, hoje mesmo, está no Diário Oficial, 75 vagas para especialistas de alto nível. Especialistas em meteorologia, desastres naturais, hidrologia, geologia. O centro vai ficar lá no INPE, em Cachoeira Paulista, onde está já toda a previsão de tempo do INPE. É onde está o supercomputador Tupan, que é o segundo maior no mundo nessa área. E nós vamos usar aí tudo que nós temos em termos de tecnologia para melhorar a capacidade de previsão. Tivemos uma grande eficiência agora em Santa Catarina. Em 2008, morreram 197 pessoas. Desta vez, morreram 3 pessoas. Uma porque subiu no telhado, telhado molhado, portanto é mais imprudência, quer dizer, a chuva é uma atividade correlata. E os outros 2, porque o rio tinha subido 12 a 13 metros, ali no Vale do Itajaí, e o remo bateu no fio de alta tensão e morreram eletrocutados. Quer dizer, não foi propriamente da inundação. E nós removemos... Quase 900 mil pessoas foram atingidas, mais de 170 mil foram removidas. É verdade que inundação é mais fácil você prevenir, você tem mais tempo. Ali tem 3 barragens que seguravam a água do Vale do Itajaí. Elas verteram, elas não conseguiram suportar, a chuva foi muito intensa. Mas como nós tivemos previsão com 1 semana de antecedência, e depois 3 dias com muita eficiência, tanto o final da chuva quanto a chuva, a Defesa Civil conseguiu atuar e nós tivemos, do ponto de vista de perdas humanas, um resultado muito promissor, o que mostra que o sistema é indispensável ao Brasil. Desmoronamento é muito mais difícil. Por quê? Desmoronamento nós vamos ter de 2 a 6 horas para mobilizar. E o que, que falta no Brasil? Falta o levantamento geotécnico das áreas de risco. CPRM, que é a Comissão de Pesquisa de Recursos Minerais, que é a parte de geologia do Brasil, está trabalhando intensamente para mapear as cidades. Nós estamos usando, inclusive, helicóptero a laser para acelerar o processo. Mas muito poucas cidades estão preparadas para a gente cruzar. Previsão meteorológica, que é muito eficiente hoje do INPE, e o CEMADEM vai estar muito bem preparado, o que tem de mais avançado na área, que é satélite, radares, pluviômetros, hidrômetros, com o levantamento geotécnico das áreas de risco. Então, a nossa dificuldade é avançar o levantamento das áreas de risco e cruzar essas 2 informações para ver quanto de chuva pode levar ao deslizamento. E essa informação que vai orientar a Defesa Civil. Há um outro desafio, que é organizar a Defesa Civil. É criar uma cultura de prevenção no Brasil que nós não temos. A Índia também não tinha o sistema de alerta. Está criando esse ano. Por quê? Porque os extremos climáticos estão se acentuando. O que aconteceu na Serra do Rio de Janeiro no ano passado mostra o tamanho do desafio que nós temos. O verão vai chegar, nós vamos ter algumas cidades que serão objetos desse projeto inicial, entre 25 e 30 cidades, que nós vamos poder ter uma boa resposta, e depois nós vamos procurar expandir isso. Nós temos mais ou menos em torno de 250 a 300 cidades que já foram atingidas por graves precipitações de chuva. Então, esse é um sistema bastante complexo, mas... nós estamos trabalhando intensamente para melhorar a capacidade de alerta e monitoramento. Próximo. Esse aqui também é outro projeto que nós estamos assinando essa semana, MCTI, Marinha, Petrobras e Vale. Nós estamos comprando um navio bem tecnologicamente muito avançado e encomendando nos estaleiros brasileiros o segundo. E, na medida que os equipamentos forem colocados nesse navio que nós estamos comprando, nós vamos aprender a fazer no Brasil. Para pesquisar a Amazônia Azul, ali a plataforma continental. Então, nós recuperamos esse ano, através do Ministério, 1 navio de pesquisa da Marinha e 1 da Antártica, 2 navios, e estamos comprando mais 2. Vamos entregar esse primeiro navio na G20, em junho. O Brasil precisa entender que nós temos 4 milhões e meio de quilômetros quadrados na plataforma continental. É uma área do tamanho da Amazônia, muito pouco pesquisada. E não é só gás e petróleo que nós temos ali. Nós temos responsabilidade com a biodiversidade, nós podemos fazer piscicultura em alto mar, existem outros recursos minerais estratégicos, e o Brasil precisa ocupar essa área com pesquisa para ter presença e soberania, porque vai ter disputa estratégica nas fronteiras das áreas oceânicas. Nós vamos ter disputas porque a legislação internacional não é muito precisa nem muito clara. Então, o Brasil precisa ter uma presença forte e a pesquisa é a melhor resposta. Então, esses navios vão ser laboratórios multiusuários para trabalhar com todas as escolas de oceanografia e fazer pesquisa em alto mar. Próximo.